Fala MDS.
Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Meu nome é Erika Braz e neste episódio eu te convido a conhecer uma das mais recentes políticas públicas do governo do Brasil, o Gás do Povo. Para garantir a segurança alimentar da população mais vulnerável, o Gás do Povo garantirá a recarga do botijão de gás de cozinha de 13 quilos de graça para famílias de baixa renda em todo o país. Ele vai ajudar 15 milhões de famílias. Isso representa cerca de 50 milhões de pessoas. O Gás do Povo substitui o antigo Auxílio Gás dos brasileiros. E a gente vai abordar tudo sobre a transição de um programa para o outro neste papo. Por isso, eu convido ao podcast a Secretária Nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas, aqui do MDS, Ana Lúcia Alonso. Ela é responsável pela gestão do programa Gás do Povo e do aplicativo Meu Social Gás do Povo. Ana Lúcia, sua primeira vez aqui no Fala MDS, estreando. Como a gente contou, você nunca havia participado de podcast, então é um prazer o Fala MDS receber aqui você para um papo descontraído e sobre notícia boa, que é, né, um programa aí que vai atender 50 milhões de pessoas. É muita gente.
É isso, Érica. Obrigada por ter a gente aqui. Nós estamos chegando e esse gás tem feito a gente trabalhar muito e ter muitas descobertas incríveis. Então, é um programa que está trazendo e busca cada vez mais a dignidade à mulher brasileira que vive esse dia a dia em casa e precisa fazer a recarga para garantir o almoço das crianças e, enfim, é um programa que deve trazer para a gente aí um atendimento a muita gente, a muitas famílias necessitadas.
A título de informação para os nossos ouvintes, o Gás do Povo é um programa tão importante que a secretaria comandada pela Ana Lúcia é uma nova secretaria aqui no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu vou repetir até para vocês conhecerem, é a Secretaria Nacional de Plataformas Sociais, aliás, Secretaria Nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas. Então, muito sucesso também para este novo braço do Ministério. Como falamos, o programa Gás do Povo é uma iniciativa do governo do Brasil com um objetivo muito claro: ampliar a distribuição gratuita de gás de cozinha, fortalecendo a proteção social e garantindo a segurança alimentar para as famílias de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. Você pode detalhar para a gente a essência desse programa? Você falou de mulheres, creio que é um público importantíssimo. Destacar como que ele foi desenhado para esse processo, para apoiar esse processo de proteção e emancipação das chefes de família, né?
Isso. O Gás do Povo, ele tem 3 grandes objetivos. O primeiro dele é a gente atender a diferença regional de preço da recarga do gás. Então, o programa, ele vai distribuir com vales, né, as famílias brasileiras, a disponibilização da recarga do botijão de gás de 13 quilos, isso em tempos necessários de acordo com os estudos de consumo que a gente tem do gás em famílias de 4 ou mais pessoas. E aí a gente tem uma recarga a cada 2 meses e famílias de 2 ou 3 pessoas com a recarga a cada 3 meses. Então, ele tem esse objetivo de atender a diminuição da pobreza energética, que é um termo diferente aqui para a área de assistência social, mas traz um compromisso com essa mudança climática e com as responsabilidades que todos os países têm para cuidar desse planeta. E o gás, a ideia é que você consiga, hoje há uma estimativa de que ainda 12 milhões de brasileiros não conseguem fazer a recarga. Apesar de ter o botijão de gás, não consegue fazer a recarga a tempo de dar conta do consumo dela. Então, do consumo daquela família. E no meio do caminho, ela precisa, eu estou falando ela porque na maioria das vezes é a mulher ou as suas filhas e filhos pequenos que tem que ir buscar lenha, usar querosene, usar álcool ou outras situações de muito risco à saúde, tanto pessoal quanto da própria família, né? A fuligem hoje tem indicadores de contaminação na saúde incríveis, assim. Então, é um número que deixa todo mundo preocupado e com a necessidade de focalização. E é para isso que o MDS está aqui. A gente sabe onde estão essas famílias e a gente precisa garantir o acesso para que a gente faça essa transição energética. Então, o primeiro pilar está tratando dos preços. Cada estado tem uma média de preço que a recarga do gás é feita. Então, no Brasil, desse tamanho de país, a gente tem uma amplitude grande de preço. E agora, cada estado que a família mora vai ter o seu própria média, garantindo melhor acesso a essa à recarga. O segundo pilar é a questão das lojas. Essas famílias normalmente não estão no centro da cidade, elas têm a residência muito, em áreas periféricas, em situações diferentes, e a gente, com esse mapa, quer garantir o acesso, ou seja, os lojistas para conseguirem distribuir essa recarga do gás nas áreas onde essas famílias residem. E o terceiro é a equidade. Como eu falei, famílias maiores recebem mais recargas e a gente quer garantir que essa pessoa não precise e essa família não precise acionar outra fonte de energia que não o gás para conseguir cozinhar o dia a dia e fazer uma alimentação mais saudável. Então, a gente acessa esse espaço da insegurança alimentar e está trazendo a conexão com a dignidade, né, da energia limpa e o uso no país para a gente avançar esse capítulo na nossa história.
Quando se fala em combate à fome, além do alimento, é indispensável oferecer uma forma de cocção dos alimentos, né? E você falando sobre o uso de lenha, né? De querosene, nos parece, especialmente nós que vivemos numa cidade como Brasília, um grande centro, é uma coisa distante, uma coisa meio que rural, uma coisa que ficou no passado e não é a realidade, né? Infelizmente, há muitas famílias que ainda cozinham, por falta do botijão de gás, ainda cozinham com esses instrumentos mais arcaicos e mais poluentes também, não é, Ana Lúcia?
Isso, então, quando a gente olha sobre a pobreza energética, é isso, só trocar essas famílias que dependem do uso da lenha, mesmo que residualmente, pelo uso do gás na cozinha, a segurança dentro da família, a segurança dentro da casa, a dignidade dela não precisar, dela ter condição de sustentar isso ao longo. Eu tenho uma lojista nesse momento de implementação do programa que me disse, só acha que não é importante o gás quem não vive o dia a dia em casa. Porque não ter o gás para cozinhar gera uma instabilidade em todos os sentidos na família, né? Então, o Brasil sai do cenário da fome e agora ele precisa desse arcabouço para que a gente sustente isso e ele supere essa situação que a gente vivencia hoje.
Muito bem, secretária. O Gás do Povo inovou a relação e o acesso da família ao benefício ao introduzir a gratuidade via Vale, né? Um Vale Gás, que você já mencionou aqui. Além disso, adotou uma abordagem de implementação em etapas por meio dos pilotos nas capitais brasileiras. Eu queria, Ana Lúcia, que você explicasse a importância dessa estratégia gradual para a efetividade da adaptação do programa antes da expansão para todos os municípios do país. Ou seja, a gente teve projetos pilotos em algumas capitais e agora a gente vai partir para a expansão, né? Você tem data para passar para a gente também?
Sim. A estratégia de implementação envolve essa cadência, né? A gente iniciou em novembro com 10 capitais e 1.000 famílias.
Novembro de 25.
De 25. Uhum. Nas demais capitais, são 17 cidades que entram no programa agora. A gente entra com 950 mil famílias nessas capitais. E aí, em fevereiro, a gente avança para fazer a introdução, a concessão para quem já era beneficiário do antigo programa na modalidade monetária. Eles passam a receber o Vale e vão fazer o uso conforme as regras dessa nova modalidade. E em março de 2026, ou seja, daqui a pouco, a gente sobe para atender 15,1 milhões de famílias no país.
A totalidade do que o programa...
Que o programa quer atender nesse momento, né? Dentro dos 5.571 municípios. Esse desenho de implementação, ele está acoplado pelo respeito a esse novo personagem que é a loja, o lojista, a revenda credenciada, o ponto onde há a troca do botijão vazio pelo botijão cheio. E esses espaços recebem essas novas famílias, esse outro público, e precisa também de um tempo, tanto para se preparar, para atender bem, com dignidade, com respeito, para entender como que essa nova dinâmica vai funcionar. Então, o beneficiário é autônomo, ou seja, ele próprio vai até a revenda, ele pode demonstrar o seu CPF e, ao colocar a informação na máquina de operação, que é uma maquininha da caixa chamada Azulzinha, é um apelido bem carinhoso, ele recebe um token, uma senha no seu celular que está validado lá dentro da caixa e com essa senha ele já faz a compra, a simulação, né, a troca do vale pela recarga. Há outras possibilidades, por exemplo, às vezes ele não deu tempo de atualizar o telefone, então pode usar o cartão do bolso, pode usar o cartão da caixa com chip e esse também vai fazer a compra naturalmente. Então, ele não precisa de intermediários. O aplicativo Meu Social é o aplicativo do beneficiário. É lá que ele tem as informações. Quantos vales ele usou, quantos estão disponíveis. Ele localiza onde estão por bairro as revendas já credenciadas. Pode ligar, pode fazer a solicitação da entrega do botijão. E essa facilidade é para garantir a autonomia dos beneficiários e principalmente isso. A gente entender que a política pública ela é a expressão de integração e dignidade de todos os brasileiros. Precisa destacar isso. O botijão não é, quer dizer, o botijão, o ferro, aquele desenho, ele não está dentro do programa. Ou seja, você tem que ter um botijão para fazer a recarga. E o frete também não está incluído. Então, de acordo com o costume que ele tem hoje da compra do botijão ou da região onde ele mora, o frete, a entrega, como é organizado no território, da mesma forma ele é um cliente a mais só naquela revenda. Então, uma das coisas importantes que a gente tem visto é as boas-vindas a esse novo personagem, que é o lojista, que vem para esse ambiente do MDS com muito carinho, com muito acolhimento, para a gente conseguir tanto aprender com eles, qual é essa dinâmica, quais são as necessidades, o que está difícil, o que está fácil, e tanto do beneficiário. Essa aproximação traz para o MDS um novo desafio de olhar a política pública em várias outras esferas e fazer a integração com qualidade, eficiência, transparente, do jeito que a gente vem fazendo sempre.
Então, começamos lá em novembro de 2025 e alcança-se a autoatualidade de beneficiários 15,1 milhões em março deste ano.
Exatamente.
Tempo suficiente para todo mundo se organizar e país afora.
Ou pelo menos, o que a gente tem. Esse movimento é muito dinâmico e ativo, ou seja, a partir do momento que vão aparecendo novos vales, novas lojas também vão aparecendo e assim a gente vai movimentando e construindo essa dinâmica, né? Não existe mais uma lógica do benefício naquele dia. Agora o beneficiário recebe e tem a validade de 2 meses ou de 3 meses para ele poder terminar o uso do seu gás e ir lá e ter tempo para fazer a troca.
E eu quero reforçar aqui o que você disse. Não há, então, possibilidades de o beneficiário do Gás do Povo ter que completar o valor da recarga do botijão. Isso não existe. O que o beneficiário vai ter que fazer é, eventualmente, pagar uma entrega, né? Quando ele pedir por telefone, alguma coisa assim. Isso é cobrado por fora.
De acordo com os costumes da região.
Da região.
Então, cada região tem uma dinâmica. E lembra disso. Quem são essas pessoas? São as mulheres. Então, esse olhar sobre o uso... Quem entra com o botijão dentro da casa dessa mulher está entrando no lugar mais precioso dela.
Uhum.
Então, essa ideia de que é preciso cuidar, né? Ele está levando ali, esse lojista está levando para dentro da família segurança para ela poder cozinhar. Então, qualidade de vida, qualidade de cocção e um respeito entre ambos, eu acho que é incrível. Então, nós vamos conquistar, temos esse olhar, né, para dar visibilidade dessa mulher que precisa desse apoio e também desse lojista que está cuidando dessa situação. E é isso, o respeito é comum, tanto da parte do cliente quanto da parte do lojista. Então, o costume da cidade é de que ela entrega por tantos reais, então se ela está recebendo do programa social ou se ela está fazendo uma compra direta, tem que ser a mesma situação, é um respeito ao acordo feito a nível nacional para conseguir implementar o programa.
Muito bem. Secretária, como a gente falou anteriormente, a promoção da segurança alimentar é um dos principais aspectos desse programa, né? De que forma o Gás do Povo contribui não apenas para uma melhora na qualidade do preparo dos alimentos, mas também atua como um apoio de políticas de saúde pública e um avanço ambiental? A gente já falou aqui, o botijão de gás de cozinha é também uma questão de saúde e de meio ambiente. Você detalha para
a
gente?
Isso é o primeiro degrau nessa mudança que a gente tem que fazer para atender aos novos desafios climáticos, né? Então, o número de pessoas que ainda não consegue ter essa qualidade dentro de casa ainda é um número importante. Então, o programa vem para atender a essas famílias mais vulneráveis que, ao fazer a primeira recarga do gás, principalmente, não consegue fazer a suficiente. O gás não dá até o segundo mês e aí ela precisa alçar outras formas. E a lenha, ela tem uma... Primeiro, ela fica queimando muito tempo. né, muito tempo para poder conseguir cozinhar. E essa fuligem e esse trato com a lenha traz queimaduras e intoxicação, né? E isso gera indicadores na saúde que hoje também deixam as ações de saúde também muito atentas e preocupadas com esse aspecto. No caso da melhora da qualidade, é porque com a garantia, é como se você chegasse em casa e o carro está com gasolina, tu pode andar. Então, você pode cozinhar, você tem o alimento e você tem condição de preparar aquele bem, aquele benefício para seus integrantes, para seus membros. Então, eu acho que o acesso não é simplesmente garantir o dinheiro para comprar, é também garantir uma entrega digna, é também garantir que tenha a loja disponível perto, é também garantir que ela possa fazer a recarga na medida do consumo dela, é também garantir que famílias maiores consigam fazer esse uso com mais eficiência. Então, acho que o programa com essas três linhas quer mudar o cenário dessa qualidade de vida que envolve saúde, que envolve segurança alimentar, que envolve proteção e também apoiar a mudança do uso da energia limpa.
E o planeta agradece.
E o planeta.
Na verdade. Agora, sobre questões mais práticas do programa, secretária, para que uma família possa se beneficiar do Gás do Povo, quais são os critérios de elegibilidade mais importantes que ela precisa atender? Você explica para a gente de forma simplificada para quem está nos ouvindo ali e quer saber. Eu tenho direito ao Gás do Povo, eu consigo ser beneficiária desse programa. Quem são essas 50 milhões de pessoas?
Esse mapa é o Cadastro Único. É ele que nos fortalece, é ele que nos dá essa certeza de mapeamento de onde estão as famílias mais vulneráveis. Então, estar no Cadastro Único com o endereço atualizado, com as famílias que pertencem a esse núcleo organizadas em menos de 2 anos, que é a regra do programa, é essencial. É um dos critérios principais aí de entrada. A gente tem a renda per capita até meio salário mínimo por pessoa. A gente tem a composição familiar, tendo 2 ou 3 pessoas a receber o vale a cada 3 meses. Tendo pessoas de 4 ou mais pessoas recebendo a cada 2 meses o vale. Não, o vale não acumula, né? O vale, depois do tempo, ele gera um novo vale para a família utilizar. Além disso, o CPF do beneficiário tem que estar regularizado. O que quer dizer isso? Quer dizer que tem que estar ativo, não pode ter pendência do CPF na Receita Federal ou nos órgãos aí do país. E não pode estar nos cenários de averiguação, que são as rotinas que o cadastro utiliza em casos que você precisa checar informações. Então, essas pessoas que recebem informações para fazer a checklist dos seus dados cadastrais tem que ir até o CRAS fazer esse aspecto para que garanta a sua participação no programa. A elegibilidade, ela é separada em 2 etapas. Uma é você estar elegível e depois a gente conseguiu conceder. Então, a gente busca conceder para todos, mas isso é uma etapa ao longo do ano. Então, não é imediatamente. Depende das rotinas operacionais que faz o MDS. E nesse processo, a gente faz o cuidado de integrar todas as áreas. Então, além dos CRAS e das unidades do MDS, a Caixa Econômica Federal, a empresa de tecnologia, a própria equipe aqui dentro do MDS, com todas as suas capacidades e tecnologias, tem tentado minimizar tanto as dúvidas ou distâncias e simplificar. Como eu falei no começo, o mais importante é que o beneficiário saiba que ele tem o vale. Então, ele pode ir na revenda e ele vai receber a sua recarga para garantir esses objetivos do programa.
Mas, secretária, a família tem que estar atendendo 1 critério, 2 critérios, todos os critérios? Como que é esse ingresso, para a gente deixar bem claro para quem
está escutando? Isso, esses são os critérios essenciais. Sem eles, sem algum deles, a pessoa não está elegível. Então, a partir deles, quando cumpre todas essas informações, é que ela é elegível ao programa. Então, tenha acesso ao seu dado, saiba como está o seu cadastro no Cade Único, vá até o seu CRAS, a sua unidade de atendimento e faça a atualização para que você tenha garantia aí de entrada no programa.
E CPFs que, porventura, estejam com alguma irregularidade, buscam a regularidade e se atualizem junto ao Cadastro Único.
Exatamente.
Perfeito. Agora, olha, o Gás do Povo está substituindo o Auxílio Gás dos Brasileiros. Quem é beneficiário do Auxílio Gás dos Brasileiros vai migrar automaticamente para o novo Gás do Povo?
Isso, a migração acontece agora em fevereiro, né? O último pagamento da modalidade monetária foi em dezembro de 2025. As famílias que receberam em dezembro, se estiverem nesses critérios, passam a receber o vale agora a partir de fevereiro.
Então, não precisam se preocupar, a não ser que estejam com alguma regularidade.
Exatamente,
não precisam se preocupar.
É.
Secretária, se o programa funciona a partir do uso de um vale, como a senhora nos explicou, como e onde a família pode utilizar esse vale para fazer a recarga do botijão? É uma pergunta. E, além disso, uma outra dúvida que tem sido comum aqui já entre quem já está no programa. O que acontece se a família beneficiária não tiver um botijão de gás próprio ou um fogão a gás? Isso impede a entrada ou uso do benefício?
Não. Esse não é um critério. Ou seja, a disponibilidade tanto do botijão quanto do acesso, né, se ele vai usar um fogão ou um outro objeto para cozinhar, isso não afeta a elegibilidade, ela vai ter direito ao vale. A questão do botijão não é trivial, né? Assim, como eu falei nas pesquisas que foram feitas sobre a questão da energia limpa, né? Da gente conseguir fazer essa proteção, as famílias principalmente têm botijão, entretanto não conseguem fazer a recarga no seu consumo. Mas tem aquelas que não têm botijão. Então, esse aspecto, ele vem sendo facilitado entre as lojistas. Eu vi algumas campanhas em que o lojista financia ou cria uma forma para acolher essa demanda da família. Mas é uma demanda que a família tem que atender. Ela tem que ter o botijão, senão ela não faz a recarga. Então, se ela não tem fogão de gás, isso não impede que ela tenha o vale. A segunda questão é que um vale, ele não é um papel impresso, não é um bilhete de loteria,
é
certo?
Até mais seguro que não seja.
Isso, ele é um vale digital. Então, dentro do aplicativo Meu Social, Gás do Povo, ele acessa baixando no seu celular, ele é um aplicativo muito leve e ele precisa fazer o login pelo GovBR. O GovBR é uma plataforma do governo federal. E ele faz como se diz, você coloca o seu CPF, faz a sua senha e faz o login a partir do GovBR para a gente deixar isso o mais simples possível. E dentro no aplicativo ele tem acesso tanto a pesquisar as revendas quanto a identificar se tem disponível vale, qual é o prazo que ela tem de início e fim, né, para expirar, e onde foi utilizado. Ela vai poder acompanhar o seu histórico. Lá também tem a jornada do usuário, dizendo como ele faz para retirar. Também tem acesso às dúvidas, registros de informações. E essa interação é um espaço importante do beneficiário com a gente e da gente com o beneficiário. A comunicação sempre é de duas partes. Então, o vale, se ele identificar que ele tem o vale disponível no aplicativo, ele pode ir numa revenda, numa loja, que entregue, faça a recarga do gás. Essa loja, ela tem uma identificação do logo do programa, que é aquele gás com aquele foguinho no ar, ficou lindo.
Ficou lindo mesmo.
E ela pode fazer a recarga colocando, utilizando ou o cartão da Caixa, tem que ser um cartão que tenha chip, e o próprio cartão do Bolsa Família, ou com o seu número do CPF e o celular que ele cadastrou na Caixa. Esse é um... Se o celular não tiver cadastrado, ele pode ir no Caixa Tem ou na agência e fazer a atualização. Mas a gente garante a segurança de que é ele que está retirando a recarga, porque esse processo precisa disso, né? Precisa dessa transparência, dessa garantia de que a gente está entregando a recarga para quem é o beneficiário do programa.
Você imagina, é uma contribuição da tecnologia também, porque se fosse vale de papel, às vezes perde, infelizmente pode ser roubado. Então, estando ali no seu celular, no seu cartão de crédito, né? Aliás, de crédito, num cartão da Caixa, está assegurado que é o beneficiário.
Se perdeu o celular, não tem problema. O vale continua valendo.
Continua sendo de quem deve ser.
Isso.
Justamente. Agora, você já falou aqui também, secretária. Não custa nada repetir, porque é importantíssima essa informação. Quantos vales uma família tem direito por ano e como a quantidade de pessoas no cadastro único influencia essa frequência?
Famílias que tenham 4 pessoas ou mais têm um vale a cada 2 meses. Isso são 6 recargas no ano. E famílias com 2 ou 3 pessoas são 4 recargas por ano, ou seja, 1 vale a cada 3 meses. Ao momento que você recebeu o vale, a alteração cadastral ou algo que tenha acontecido na sua família vai ter impacto somente na próxima geração do vale. Então, o fluxo de atualizações do cadastro é muito importante, mas ele não altera se você recebeu o benefício, você pode, até aquele prazo, fazer uso dele com garantia.
Muito bem. Secretária Ana Lúcia, para as responsáveis familiares que desejam consultar a situação do benefício, encontrar revendas credenciadas ou que precisam de assistência, né, de informações, quais os principais canais de comunicação e de suporte disponíveis a respeito do Gás do Povo?
O Gás do Povo, ele tem um desenho de implementação que envolve 2 grandes ministérios, o MDS, que cuida dos beneficiários, e o MME, o Ministério de Minas e Energia, que cuidam das credenciadas. Esses 2 órgãos trabalham em parceria nessa inovação de gestão para a gente poder saber que não há paredes. É possível fazer um programa conjunto. Além disso, a Caixa Econômica Federal e, do nosso lado, também a Dataprev são agentes importantes nesse desenho, tanto tecnológico quanto de operação, para isso tudo acontecer no país ao mesmo tempo e garantir o acesso a todo mundo. Então, os 2 ministérios trabalham com documentação, perguntas frequentes, dúvidas e equipes de atendimento para atender as diferentes demandas. É muito importante conhecer os informes e o locus do MDS. A gente tem um jeito de conversar, a gente tem um jeito de falar, e isso ajuda muito para poder, se você não entendeu, faça a pergunta, porque isso ajuda a gente a melhorar a nossa comunicação. Para o beneficiário, é o aplicativo Meu Social. Ele está disponível tanto para quem é Android, quanto quem é iOS da Apple, né, para fazer o download, e lá dentro as informações são atualizadas todos os dias. O Disco Social 121 é o nosso telefone de atendimento humano, que funciona de segunda a sexta, de 7 às 19 horas. Na página do Gás do Povo, no site do MDS, mds.gov.br, vai lá em Programas e Ações Gás do Povo, você pode consultar com o CPF todos os beneficiários e saber se ele tem ou não vale disponível. Isso serve para a família, isso serve para a unidade do CRAS, isso serve para o lojista, isso serve para todos. A informação tem que estar disponível para a gente poder atender melhor as pessoas. Além disso, a gente também tem outras comunicações, por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família têm acesso lá na Caixa a mensagem de extrato ou aplicativos da Caixa também vão receber a mensagem se são ou não beneficiários. A gente tem o portal do Cidadão da Caixa, o atendimento da Caixa pelo 0800-726-0207 ou o 111, que vai dar a opção Gás do Povo. Então, com isso, não é só espaços de atendimento, mas também uma conversa de nós com os beneficiários. O que está dando certo, o que não está dando, o que eu não consegui, o que o MDS não conseguiu falar, o que o ME não conseguiu transmitir, o que a gente tem que melhorar. Os programas são assim, eles têm objetivos, eles têm metas para serem alcançadas, mas eles têm principalmente o olhar, o monitoramento e o cuidado para que o programa traga dignidade, respeito e a atenção a essas pessoas que ainda estão em vulnerabilidade no Brasil.
E a gente tem podcast também a respeito do tema agora. Temos redes sociais do Ministério, também estão repletas de informações sobre o Gás do Povo, TikTok, Facebook, Instagram. Canal para as pessoas se informarem não falta por aqui, né, secretária? Bem, por fim, eu queria saber se em caso de alguma dificuldade ou irregularidade no uso do gás, o que acontece?
A gente tem a atuação da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Ela é a nossa fonte de organização. Então, em caso de denúncia, a ANP atende, recebe essas informações pelo Fala BR, é um canal comum do governo federal inteiro. É só entrar, se identifica, faça a sua denúncia e ela vai tratar ou diretamente com as distribuidoras de gás no país, ou diretamente com os lojistas, ou se for uma questão do beneficiário para o MDS, o canal do 121 está equipado, treinado, organizado e monitorado para poder dar a melhor resposta para atender essa dúvida do beneficiário. Então, a gente trabalha em parceria, como eu falei, e isso nos traz muito segurança de que a gente vai conseguir identificar e tratar os problemas que porventura aconteçam ao longo do período. Vamos supor que aconteceu, eu fui usar o meu vale, já estava usado. Então, tanto o MDS quanto os canais da Caixa estão aqui disponíveis para a gente poder atuar e identificar o que, que aconteceu. Ou, por exemplo, a revenda está cobrando um complemento. Vai direto na agência, faz o Fala BR, faz a denúncia e você receberá o seu retorno. Porque a gente não consegue controlar. Mais um problema, quanto mais cedo identificado, mais rápido a gente consegue solucionar.
Muito bem. Então, está um time formado também para essa questão de denúncias ou irregularidades. Gostaria de agradecer, mas antes falar também que dentro do aplicativo, os usuários vão conseguir saber quais as revendedoras mais próximas, é isso?
Sem precisar logar. Em parte, entrou, já clica lá onde eu posso fazer a troca do meu gás. E aí, todas as revendas estão organizadas por bairro, por município, por nome. Você pode selecionar e encontrar a que melhor te atende. É uma escolha do beneficiário. É um direito dele. Então, ele a partir do momento que tem o vale, ele encontra a revenda que mais atende, a loja que mais melhor atende ele, faz a sua escolha e pode retirar.
E elas vão estar com a identidade, Gás do Povo.
Gás do Povo.
Que você descreveu aqui porque rádio tem disso, né? A gente tem que fazer a pessoa visualizar lá em casa.
Isso.
Então, é um desenho de um gás com um foguinho saindo.
Ele tem o nome, né?
E o nome programa. Gás do Povo.
O logo do Gás do Povo é muito bonito. A gente chama... É o gás, a palavra gás, G-A-S, com o acento do gás, é um fogo
foguinho
saindo. E embaixo a gente tem os dizeres do Gás do Povo. E na logo também a gente tem os responsáveis, né? Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério de Minas e Energia, que fazem essa parceria na gestão e implementação do programa.
Então, o beneficiário passou ali perto da sua casa, identificou essa logomarca, já sabe que ali é uma revendedora. Aliás, é uma distribuidora, uma loja que vai te oferecer a recarga por meio do aplicativo, né?
Exatamente.
Perfeito. Para milhões de famílias brasileiras, o ato simples de cozinhar pode se transformar em um desafio diário, carregado de riscos e dificuldades. A gente falou sobre isso aqui no programa. O alto custo do botijão de gás e a complexidade de sua distribuição em áreas mais afastadas impedem que muitas casas tenham acesso à energia limpa e segura. O Gás do Povo foi criado pelo governo do Brasil justamente para transformar essa realidade, como nós ouvimos neste podcast. Quem quiser saber mais sobre o programa, visite o site gov.br/mds. Basta procurar ali nos inúmeros programas do Ministério, está lá já no menu de programas Gás do Povo. Eu quero agradecer então a secretária Ana Lúcia Alonso, da nova secretaria aqui do Ministério, como eu falei no início, a Secretaria Nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas. Ela que nos esclareceu tudo sobre o Gás do Povo. Ana Lúcia, muito obrigada.
Obrigada pela oportunidade, parabéns ao Brasil por essa etapa e parabéns às famílias e às mulheres que não desistem, que estão aí disponíveis para ter uma vida cada vez melhor e, com certeza, influenciar a qualidade de vida de seus membros, de seus filhos e as pessoas que moram juntos. Então, a gente nunca pode esquecer disso, né? De que fazer programas que tragam dignidade e respeito às famílias brasileiras significa fortalecer essas mulheres e garantir melhor qualidade de vida para todos nós.
E volte sempre aqui, sempre que tiver novidades sobre o Gás do Povo, Fala MDS te receberá, tá bem?
Muito obrigada.
O nosso bate-papo semanal chega ao fim, mas eu te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. Só buscar por @mindesenvolvimento. O MDS também está no WhatsApp, pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Por telefone, o número é 121. Disque Social, ligação gratuita de todo o Brasil. E nas redes sociais TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai. Para acesso a qualquer uma delas, está fácil encontrar. O perfil é @mdsgovbr. Escolha seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS.
Fala MDS.